Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 24 de abril de 2012, às 17 horas. Solicito o deputado Joy Valle que possa secretariar os trabalhos e fazer a leitura do expediente se encontra sob a mesa.
Mensagem número 121 de 2012 do Poder Executivo que solicita a retirada da tramitação do projeto de lei complementar número 24 de 2011. Mensagem número 117 de 2012 do Poder Executivo comunica sanção ao PL 253 de 2011. Mensagem número 118 de 2012 do Poder Executivo comunica sanção ao PL 1721 de 2010. Mensagem número 119 de 2012 do Poder Executivo que comunica sanção ao PL 459 de 2011. Mensagem número 120 de 2012 do Poder Executivo, que comunica sanção ao PL 1691 de 2010. Mensagem número 122 de 2012 do Poder Executivo, que comunica veto parcial ao Projeto de Lei 777 de 2012. Projeto de Lei da deputada Luzia de Paula, que dispõe sobre o ressarcimento ao Distrito Federal das despesas decorrentes do acionamento indevido dos serviços telefônicos de atendimento a emergências envolvendo remoções ou resgates, combate a incêndio ou ocorrências policiais e da outras providências. Projeto de Lei da deputada Luzia de Paula, que obriga a divulgação no rótulo das embalagens de óleo comestível da informação sobre a destinação correta do produto após o uso e da outras providências. Projeto de Lei da deputada Luzia de Paula, que dispõe sobre a criação do Serviço Móvel de Coleta de Sangue no âmbito do Distrito Federal. Projeto de Lei do deputado Siqueira Campos, que dispõe sobre a cobrança de taxas e multas decorrentes do restabelecimento do fornecimento dos serviços de energia elétrica e água na forma que especifica. Projeto de Lei do deputado Roberto Negreiros, que dispõe sobre medidas contra a prática de trotes telefônicos dirigidos aos órgãos que especifica. Projeto de Lei do deputado Washington Mesquita, que obriga os estabelecimentos comerciais a divulgarem a relação das empresas credenciadas para prestação de assistência técnica e da outras providências. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, Ailton Gomes e Patrício. Requer a realização de audiência pública em data a ser definida oportunamente para debater sobre a política de reajuste salarial dos servidores do governo do Distrito Federal. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, que requer o encaminhamento de solicitação de informação à Secretaria de Estado de Cultura do Distrito Federal. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, requer o encaminhamento de solicitação de informação à Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, que requer o encaminhamento de solicitação de informação à Secretaria de Estado de Transporte do Distrito Federal. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, que requer o encaminhamento de solicitação de informação à Secretaria de Estado de Transporte do Distrito Federal. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, requer o encaminhamento de solicitação de informação à Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do DF. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, que requer o encaminhamento e solicitação de informação à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, que requer encaminhamento e solicitação de informação à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, que requer o encaminhamento e solicitação de informação à Administração Regional de Águas Claras. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, que requer encaminhamento e solicitação de informação à Companhia Imobiliária de Brasília, Terracap. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, que requer o encaminhamento e solicitação de informação à Administração Regional de Ceilândia. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, que requer o encaminhamento e solicitação de informação à Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, que requer o encaminhamento e solicitação de informação à Companhia Imobiliária de Brasília, Terracap. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, que requer o encaminhamento e solicitação de informação à Companhia Imobiliária de Brasília, Terracap. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, que requer o encaminhamento e solicitação de informação à Companhia Energética de Brasília, SEB. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, que requer o encaminhamento e solicitação de informação à Secretaria de Estado de Esporte do Distrito Federal. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, que requer o encaminhamento e solicitação de informação à Secretaria de Transporte do Distrito Federal. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, que requer o encaminhamento e solicitação de informação à Administração Regional de Ceilândia. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, que requer o encaminhamento e solicitação de informação à Vice-Governadoria do Distrito Federal. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, que requer o encaminhamento e solicitação de informação à Companhia Urbanística da Nova Capital, Nova Cap. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, que requer o encaminhamento e solicitação de informação ao Departamento de Trânsito do Distrito Federal, DETRAN. Requerimento da deputada Eliana Pedrosa, que requer o encaminhamento de solicitação de informação à Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil, Nova Cap. Requerimento do deputado Vasnei Derruri, que requer a realização de audiência pública para discutir as atividades da Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal. Requerimento do deputado Ailton Gomes, que requer o encaminhamento e solicitação de informação ao diretor-geral do Departamento de Trânsito do Distrito Federal, DETRAN. Uma indicação do deputado Chico Vigilante, 12 indicações da deputada Helena Pedrosa, 4 indicações da deputada Liliane Roriz, 2 indicações do deputado Austin Mesquita, 8 indicações do deputado Rony Nemer, 2 indicações do doutor Michel, 4 indicações do deputado Evandro Garla, 3 indicações da deputada Arlete Sampaio, 7 indicações deputada Luzia de Paula, 141 indicações do deputado Aloysio Francisco, e um recurso do deputado Evandro Garla. Proposta... Proposta de emenda à lei orgânica da senhora deputada Arlete Sampaio e de outros deputados, da nova redação, artigo 245 da lei orgânica do Distrito Federal. Requerimento de vários deputados. Requer a criação e instauração de comissão parlamentar de inquérito destinada a investigar o suposto acesso e ou utilização indevidos de dados e a violação do sigilo das comunicações ambientais, telefônicas e telemáticas de autoridades, servidores públicos, jornalistas e demais pessoas físicas e jurídicas no âmbito do Distrito Federal entre 2006 e 2012. Ata sucinta da 26ª sessão ordinária, de 10 de abril. Ata sucinta da 27ª sessão ordinária, de 11 de abril. Ata sucinta da 28ª sessão ordinária. Ata sucinta da 29ª sessão ordinária. E ata sucinta da 30ª. Senhor presidente, eu peço a dispensa da leitura e aprovação das atas que foram lidas em sequência.
Ok, a cada questão de ordem, Vossa Excelência, dou as mesas por lidas e aprovadas. Comunicado de líderes. Pequeno expediente. Deputado Vazio, Vossa Excelência, quer fazer uso da palavra?
Não, senhor presidente, eu gostaria de fazer uma questão de ordem.
Ok, questão de ordem, deputado Vazio de Rubem.
Senhor presidente, nós temos 17 horas depois de um longo debate na presidência, e Vossa Excelência coordenou uma negociação dos líderes com relação a uma extra pauta de 4 projetos de lei, além dos projetos de lei dos senhores deputados. Então, eu gostaria de sugerir que nós pudéssemos começar apreciando os projetos dos deputados e, em seguida, entrar extra pauta, tendo em vista o horário já bastante avançado que nós nos encontramos, porque, caso contrário, nós não vamos chegar a um bom termo do ponto de vista de ter quórum na hora da pós-falação.
Ok, Vossa Excelência tem razão. Nós fizemos, inclusive, uma pauta definida para os próximos dias, não só para o dia de hoje, mas de projetos para serem discutidos e votados.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem, deputada Celina Leão.
Nós não temos quórum ainda para votação, então o meu encaminhamento é de que a gente possa falar.
Exatamente.
Tá,
ok,
depois...
então, deputada Arlete também ia fazer o mesmo encaminhamento?
Exatamente. Enquanto a gente não tem quórum, a gente vai fazendo uso da palavra e conclama os parlamentares da casa a virem para cá para o plenário para a gente votar.
Ok. A cada questão de ordem, deputada Arlete Sampaio, deputada Celina Leão. Entramos, então, no comunicado de líderes, pequeno expediente. Assim que nós tivermos quórum, nós passamos direto para a votação dos projetos que foram acordados no Colégio de Líderes. Passo a presidência, deputado Joey Valle.
Vai chamando, eu vou só aqui falar com o Michel ali.
Assumo a presidência, passo a palavra... Deputado Vazendo de Rude, vai fazer uso da palavra?
Senhoras e senhores deputados, a Câmara, desde a semana passada, tem debruçado sobre o debate pertinente a essa pauta nacional, que é as informações vinculadas ao seu Carlinhos Cachoeira e o envolvimento de políticos no processo em que se deu a contravenção, ou que tem se dado a contravenção, sobretudo no estado de Goiás e no entorno. É importante, em particular, no entorno. É importante que nós tenhamos isso bem claro, porque a Câmara acaba de ser protocolado e lida uma proposta de comissão parlamentar de inquérito, propondo uma investigação acerca do processo de arapongagem que ocorreu. A partir do entendimento de alguns membros, a CPI está sendo colocada a partir de 2006. Sem dúvida alguma, essa é uma matéria que bastante repetitiva na vida política de Brasília e que nós, todos nós, enquanto políticos, enquanto militantes, líder sindical, jornalistas, promotores, temos sido alvo dessa abominável prática da bisbilhotagem na vida pública e na vida privada de cada um dos senhores e senhoras políticos e lideranças e referências na cidade. É importante termos claro que este episódio nasceu, sobretudo, com a reportagem da revista Veja, que, diga-se de passagem, a revista Veja ela tem adentrado a essa temática de uma maneira muito superficial, diferentemente de alguns meios de comunicação, como o Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo em particular. A revista Veja, que nesse último número, né, tem identificado no governo de Goiás, no governo do Distrito Federal, Tocantins, etc. Mas é interessante que a própria Veja isentou ou tem se ausentado de qualquer abordagem que refere-se ao senhor Demóstenes Torres, senador que foi o pivô de todo esse processo do ponto de vista da vida pública brasileira. E o mais interessante, senhor presidente, que este é um debate que adentra, sobretudo, no próprio envolvimento da imprensa. E aí, é claro, não é toda a imprensa, são agentes de comunicação que utilizaram desse canal de contato, de aprofundamento e até mesmo de forjar encenação para poder captar essa ou aquela manchete que foi muito rica, particularmente o recente episódio ocorrido aqui no Hotel Naum, onde havia um processo de filmagem dos políticos e lideranças da vida da sociedade brasileira que recorria ao apartamento do então ex-deputado e ex-ministro José Dirceu. É muito interessante como se deu, porque depois foram identificar que esse processo da bisbilhotagem, vamos assim dizer, da arapongagem, da visualização da quem eram os frequentadores do apartamento no Hotel Naum, se não me falha a memória, do então ex-ministro José Dirceu. Recentemente, nós vimos aqui uma conversa do nosso deputado Chico Vigilante com o coronel Leão, que é o representante da Casa Militar, num diálogo que depois foi, logo após ele ter ocorrido, transpareceu no blog do Mino Pedrosa. Isso é algo absolutamente uma violência, uma agressão quanto à intimidade e à reserva das pessoas serem publicizadas com esse grau de falta de respeito e violação aos princípios constitucionais dos direitos individuais. Portanto, senhor presidente, eu creio que é um momento que o Distrito Federal vai se adentrar e eu quero, nesse processo aqui, diferenciar bastante as... Estou concluindo, mas eu, até como, em função da responsabilidade que tenho tido aqui na liderança do governo, eu quero aqui lamentar a saída do PDT da base de apoio ao governo Agnello, até porque todo o processo da campanha de Cristóvão Buarque contou com o nosso apoio, com a nossa adesão, e creio que para Brasília foi uma vitória ter elegido Cristóvão Buarque, um homem absolutamente idôneo e comprometido com a vida republicana do nosso país e, em particular, da educação, pessoa que eu reputo da maior idoneidade, do maior respeito. Agora, quero lamentar, sobretudo, pelas qualidades de quadros, como deputado Israel, o secretário de Trabalho, Glauco, o administrador do Lago Norte, o Marco. Portanto, eu quero ressentir profundamente da qualidade política desses colegas para a vida dessa cidade. O governo do Agnello não é uma questão de ser governo do PT ou não ser governo do PT. A cidade que viveu o drama da Caixa de Pandora merece respeito da classe política para ser retrabalhada e ser resgatada na sua credibilidade de respeito. É uma questão de compromisso com Brasília. A sociedade brasiliense tem o direito de ter a expectativa de dias melhores, de poder andar na rua de cabeça erguida com seus homens e mulheres que estão em posição de responsabilidade pública, tendo a confiança e o dever a ser cumprido no cuidado da coisa pública. Portanto, eu lamento profundamente pelo respeito que tem a estes colegas, pela longa trajetória de vida política em Brasília que o PDT teve e ao qual eu reputo da maior importância para todos nós. Portanto, deputado Israel Batista, lamento do fundo do meu coração e receba da minha parte o meu apoio, a minha solidariedade e a minha compreensão desse momento político. E lamento que este quadro seja colocado de maneira tão banal numa mistura de um cenário de CPI com um cenário político de afastamento de um dos partidos que eu considero de extrema importância para toda a retomada no Distrito Federal e seu erguimento daqueles que querem Brasília no caminho do respeito e da importância como capital da República que ela tem em todo o cenário nacional. Muito obrigado, senhor presidente.
Deputada Celina Leão. Deputada Celina, só lembrando que nós estamos num processo pedindo que os deputados da casa desçam para que a gente possa dar curso à nossa sessão e podermos fazer as votações dos projetos de deputados e etc. Passo a palavra, então, no tempo regimental de 5 minutos.
Senhor presidente, deputados e deputadas, acredito que hoje nós, a Câmara Legislativa, não em unanimidade, como nós prevíamos na semana passada, estamos tomando uma decisão importante, a decisão de investigar. Até porque as três coisas mais importantes do parlamentar é representar, fiscalizar e legislar. A Câmara, nesse momento, que cria a CPI da Arapongagem, ela dá uma resposta. Ela dá uma resposta que ninguém simplesmente pode violar seus dados porque você ou é da oposição ou porque você é da situação. E aí cabe ressaltar aqui que uma desculpa que é dada em termos de normalidade, de se tratar esse assunto com normalidade, era algo que sempre acontecia. Sempre acontecia e ninguém denunciou. Sempre acontecia e ninguém procurou a justiça. Sempre acontecia e estava onde isso? Essa não é uma resposta. Essa não é uma resposta que a gente tem que dar para a sociedade. E o que é muito triste hoje é que essa Câmara não sai com todas as assinaturas. Nós demos uma informação na semana passada que seria todos os parlamentares que iriam assinar. Até porque, quando se acessa os dados sigilosos até do vice-governador, é natural que todo mundo realmente queira saber até que ponto que teve o seu sigilo quebrado. E o que mais me assombra é o tanto que isso é falado com naturalidade. Não, meu telefone caiu, não, meu telefone... Vamos investigar, doa quem doer. E aí é colocado como se fosse traição ou como se fosse qualquer tipo de Goiás. A Assembleia Legislativa de Goiás deu um exemplo, abriu uma CPI lá contra o governador, que tem uma boa avaliação da população, diferente desse governo aqui, que tem a rejeição do povo. E a Assembleia lá deu uma resposta. Abriu lá, não foi só de Arapongás, não, porque lá eles não tiveram isso declarado como aqui. Mas lá eles abriram a CPI do Cachoeira. E não tem que falar que essa crise é de Goiás, não. Essa crise não é da base nem da situação, não. Essa crise são de pessoas. E aí querer desqualificar o trabalho da Polícia Federal, vem falar que é oposição, que a oposição levanta, que a oposição está criando coisa, que a produção está criando factóides, sabotando. Eu quero saber o que a oposição está sabotando. A partir do momento que você pega uma escuta que fala que vai nomear um Araponga, e esse Araponga é nomeado, a partir do momento que você pega a escuta. E outra coisa, hoje que veio o jornal veio trazendo, o Bom Dia DF, o lixo de Brasília era no olhômetro. E que depois que começou a medir, caiu para um terço o pagamento. E nós estamos numa crise nacional e falar que aqui não está acontecendo nada. E pressionar os parlamentares... Foi constrangedor o que está acontecendo aqui. É constrangedor. O governo está falando assim, entrega seu mandato para mim, porque eu preciso me salvar. E vocês, ó, com a sociedade, ó, não tem nada para responder. A minha caixa de e-mail fica lotada, dos senhores também deve ficar. E o governo vem e pressiona. E ou não, nós somos da base ou nós somos da oposição. E em todos os governos que aconteceram, aconteceram CPI. Independente da base e da oposição ser minoria, como era. E vim falar que toda CPI dá em pizza, tem CPIs que deram indiciamento. E que isso vai... Antes da apuração, as pessoas fazem juízo de valor. Antes de apurar. Se não tem nada, por que, que não deixa todo mundo assinar? Por que, que tentou que a CPI não acontecesse? Por que, que constrange os parlamentares da forma que eles estão constrangidos? Por que faz uma reunião e deixa todo mundo, coloca todo mundo em xeque? A Câmara Legislativa tem que dar uma resposta sim para a sociedade. E ela deu hoje, pode não ter dado na sua maioria, mas ela deu. E eu quero falar uma coisa, o que depender de mim nessa investigação vai ter sucesso. E quem investigou e quem arapongou, seja qualquer um, vai sim que ter que dar declarações e depoimentos. Agora, trazer a normalidade à casa...
Ok, deputado Celestino, só lembrando que a resposta foi dada a coisa, e a outra resposta é que nós possamos votar, trabalhar, e aí é a resposta concreta. Um minuto, por favor.
Então, eu só queria deixar aqui a minha alegria... Porque nós conseguimos aqui, não como a maioria que a gente esperava, mas com 11 ou 12 parlamentares, implementar a CPI, mas com a tristeza que poderia ser uma CPI da casa. E ela não é. Ela é uma CPI de alguns. Eu espero que o povo de Brasília tenha consciência do que está acontecendo e que a gente realmente possa fazer o nosso papel aqui com dignidade. E não ser achincalhado porque a gente está tentando investigar ou fiscalizar. Eu acho que é esse o encaminhamento. A oposição tem que ser respeitada. E os parlamentares também. Então, seria essa a minha fala final.
Muito obrigado, deputada Celina Leão. Nós temos quórum nesse momento para votação. Eu quero perguntar se a deputada Arlete quer falar. Então, querendo falar, por favor, 5 minutos para a deputada Arlete Sampaio. E gostaria de consultar a todos os companheiros, se podemos encerrar com a fala da deputada Arlete Sampaio e passarmos para a votação.
Se todos falaram, eu gostaria de falar também 5 minutos.
Ok.
Alô. Senhor presidente, senhores e senhoras parlamentares, senhoras e senhores. Vou falar de um outro assunto inicialmente. Essa Câmara Legislativa ainda... não se referiu da maneira como deveria num plenário da casa, embora tenha havido uma atividade particular para fazer esse debate, mas no todo os parlamentares ainda não se pronunciaram, sobre o aniversário de Brasília, 52 anos da nossa capital, e a realização extremamente bem-sucedida da Bienal Brasil do Livro e da Literatura. Eu pude frequentar a esplanada nesses dias, participar de diversos debates, e, com muita alegria, eu vi a população dessa nossa cidade se assenhorar da esplanada dos ministérios. Foi bonito ver como a população, famílias, crianças, puderam se apropriar dessa Bienal, participar ativamente. Nos debates que eu fui, estavam cheios, muitas perguntas, muitas intervenções. E eu quero, portanto, parabenizar o secretário de Cultura, Hamilton Pereira, pelo êxito dessa Bienal. Em segundo lugar, lembrar também dos 50 anos, dos 50 anos da nossa Universidade de Brasília. Hoje pela manhã, o deputado Joivale presidiu uma sessão solene, da qual ele foi o requerente, para que nós pudéssemos homenagear a UNB, que é, sem dúvida, uma das instituições mais importantes da nossa capital, que nos orgulha, porque é uma das universidades mais importantes do nosso país, e que teve a compreensão, nesses últimos anos, passados os anos cinzas da ditadura militar, passou a ter uma postura de procurar contribuir para a solução dos problemas da nossa cidade e para o uso do conhecimento científico para melhorar a vida das pessoas, para avançar nas pesquisas e contribuir com o desenvolvimento tecnológico e com a inovação no nosso país. Então, aqui também eu quero fazer as nossas homenagens à Universidade de Brasília, deixar aqui registrado, por parte dessa Câmara Legislativa, as homenagens que todos nós fazemos a essa importante universidade e o nosso desejo que ela possa continuar fazendo com que os seus campi possam surgir em todas as cidades do nosso Distrito Federal. Por último, eu quero mencionar a questão da CPI da Arapongagem. Eu não assinei a CPI. E não assinei porque eu acredito que a investigação necessária para fazer com que essa CPI seja exitosa exige uma instrumentação muito maior do que aquela que esta Câmara Legislativa possui. Existem várias investigações sendo feitas pela Polícia Federal, polícia esta que tem dado exemplo no Brasil de tantas e tantas operações como nunca antes tinha sido realizada no Brasil, bem-sucedidas, desmontando o crime organizado, desmontando as quadrilhas que usam o dinheiro público para enriquecerem. Então, eu quero parabenizar a Polícia Federal e dizer que ela deve prosseguir nas suas investigações, que vão ser extremamente importantes para passar esse Brasil a limpo. Eu não assinei a CPI, entretanto, quero dizer que, da forma como eu puder, colaborarei para que ela tenha o melhor resultado possível, porque, de fato, é preciso que a gente possa fazer com que essa Câmara Legislativa produza alguma coisa que seja realmente relevante. Eu participei de uma CPI que teve excelentes resultados, a gente conseguiu o apoio e o aval de vários órgãos federais para que nós tivéssemos uma equipe técnica eficiente aqui da Polícia Federal, da Caixa Econômica Federal, do Tribunal de Contas, do DENASUS, e essa CPI produziu um relatório que ainda hoje está sendo encaminhado na Justiça. Já fui várias vezes, como também a deputada Helena Pedrosa, fomos várias vezes responder à convocação da Justiça. Recentemente, o Tribunal de Contas imputou ao principal investigado da nossa CPI, o ex-secretário de Saúde, uma multa exatamente porque ele praticou ilícitos que estão sendo cada vez mais revelados pela investigação. Portanto, eu desejo que ela seja bem-sucedida. O que depender de mim, contribuirei para que ela seja exitosa, embora eu não acredite que a gente tenha a possibilidade de alcançar tudo o que ela precisa alcançar, como está previsto na ementa que deu origem a essa CPI. Muito obrigada, senhor presidente.
Eu queria... Uma questão de ordem do deputado Garcia Maia. Depois, o deputado Siqueira Campos terá a palavra.
Presidente, eu gostaria que fosse examinada a possibilidade de colocar em votação O projeto de resolução número 6 de 2011, que dispõe sobre a criação de vagas para estágio aqui na Câmara Legislativa, tendo em vista que os 24 deputados assinaram. Então, eu gostaria que, se possível, fosse colocado o projeto de resolução 6 de 2011, que cria as vagas de estágio universitário aqui na Câmara Legislativa.
É, eu consulto, se tem acordo dos que estão, a gente coloca na ordem do dia. Ok? Então, por favor, está incluído na ordem do dia. Eu queria passar a palavra para o deputado Siqueira Campos, tem um tempo regimental de 5 minutos.
Presidente, depois você vai dar uma lidinha no requerimento aqui.
Questão de ordem, deputado Israel Batista.
Eu gostaria de fazer uso da palavra também, senhor presidente.
Ok. Logo após o deputado Siqueira Campos, terá a palavra. Deputado Siqueira Campos, 5 minutos.
Senhores deputados, eu venho aqui em plenário para pedir a essa casa que interceda junto ao governo, quero pedir, viu, deputado Osni, né, que interceda junto ao governo para que a gente consiga fazer no polo JK o asfalto tão necessário que tem naquela região. Eu sei que o governo tem as prioridades, a verba é curta, são poucas, mas ali é uma região geradora de recursos, dos quais o governo do Distrito Federal faz uso para pagar todas as suas necessidades. Né? Vou citar ali a quantidade de impostos que são arrecadados, eu cito simplesmente a minha empresa, que no ano de 2011 recolheu aos cofres públicos quase 9 milhões de reais. E nós precisamos tão somente 22 milhões para terminar ali a etapa 1 do Polo JK. São empresas que não conseguem funcionar. Eu tenho visto aqui o esforço do representante aqui do governo, do Willemann, intercedendo, mas há situações em que o governo não funciona. A descontinuidade das gestões, das administrações, das secretarias, dá esse emperramento. E eu não venho aqui não é como uma crítica destrutiva, mas eu venho aqui como membro desta base que ajuda o governo também fazer as suas críticas, porque se nós não recebemos as críticas, nós não melhoramos de forma nenhuma. Nós temos o compromisso de contribuir fazendo exatamente, apontando as falhas, as deficiências. As prioridades, elas existem. Agora, um lugar que gera riqueza, que tem lá há 12 anos, como tem uma fábrica lá, material de imóveis, que nessa época que vai começar o período da seca, tem que parar 5 meses de funcionar. Então, é uma prioridade. Eu queria pedir a todos os meus colegas, todos aqueles que têm mais força do que eu, que intercedam junto ao governo, porque não dá mais para esperar. Em março de 2011, o governador foi lá, nós fizemos uma reunião numa indústria e o governador havia dito que aquelas obras começariam em julho. Antes de julho, nós tivemos mais 3 reuniões com o governador Filipelli, com o vice-governador Filipelli. Nós fizemos uma associação, do qual eu me tornei presidente. Nós fomos 2 vezes na Secretaria de Obras e aquelas obras não saem de jeito nenhum. Quando era o Pichman, eu vi de frente na mesa dele, ele ligar aqui para o presidente da Terracap, o presidente da Terracap dizer que tinha destinado naquele momento 32 milhões para a conclusão daquelas obras lá do Polo JK, da rede asfáltica. Pichman saiu, entrou o Otto, tivemos que refazer tudo de novo. Concedido, deputado.
Eu quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse assunto, porque eu acho que o governo tem que priorizar principalmente as áreas que geram emprego e renda, que é o caso do Polo JK. Existe orçamento e existe essa inclusão no que diz respeito ao PPA, que é o Plano Plurianual de Investimentos, que é a previsão para 4 anos. De todas as obras, foram listadas mais de 600 obras para os 4 anos e depois são listadas 100 e poucas obras por ano para cada exercício, 100 e poucas obras. É importante se colocar essa obra em prioridade. O problema é operacional, o problema não é orçamentário nem financeiro, porque existe a dotação orçamentária específica para se fazer isso. problema todinho é o governo dar prioridade. Eu acho que o discurso de Vossa Excelência é um discurso importante, porque é uma área que gera emprego e renda, e o que gera emprego, o que emprega a população de Brasília, deve ter prioridade do governo. Portanto, eu parabenizo Vossa Excelência pelo seu pronunciamento hoje à tarde.
Obrigado, deputado. Muito obrigado. Realmente, não tem nem termo, é desconcebível, né, a gente continuar indo em cada órgão, em cada entidade do governo, ser mal atendido, ser mal recebido. É coisa mais difícil atender, marcar uma audiência. E nós estamos aqui para defender, sim, o governo, mas para defender e mostrar exatamente quais são as falhas.
Deputado Siqueira Campos, vamos dar uma parte?
Com certeza.
Eu gostaria só de fazer uma parte, senhor presidente, é muito breve, é muito pequena, em relação às áreas de desenvolvimento do Distrito Federal. Não é só lá no Polo JK que a gente tem que enfrentar esse debate. A maioria das empresas, 99% das empresas de Santa Maria, falida. Ceilândia foi contemplado, a situação ambiental não existe, não é possível dar legalidade ao processo. Setor industrial de Ceilândia, com mais e mais problemas. Então, essas áreas de desenvolvimento, esse projeto que tem muito tempo, que está em pauta, que é de desenvolvimento, geração de riqueza, emprego, renda e etc., etc., que foi criado para trazer o desenvolvimento para as cidades, ele tem que ter prioridade número um do governo. E lamentável, que já é notícia aí de hoje, quando eu vinha, eu acho que foi o senhor que recebeu a notícia, que o secretário da área de desenvolvimento já vai ser trocado. Então, a gente tem que se ater para o secretário e etc, etc, e também nas questões de obras e muitas outras questões nas secretarias integradas também a esses polos para fazer o desenvolvimento que a gente espera. Então, o senhor traz aqui um tema fundamental para o Distrito Federal, que é a geração de riqueza, renda, emprego, imposto, e o mais importante é dar um emprego para as pessoas que precisam.
Senhor presidente, eu vou concluir, porque eu quero dizer por que eu não assinei a CPI. Mas eu acho que essas áreas, antes de serem entregues, deputada Alete, elas tinham que ser urbanizadas. Ali não é brincadeira, não. Ali está se constituindo uma empresa onde é a geração de riqueza para todos os governos. Não é um favor, não. As empresas sérias estão instaladas ali, geram riqueza e precisam do mínimo de estrutura para conseguir realmente gerar a renda e os empregos que essa cidade precisa. Eu quero parabenizar o esforço que a deputada Celina tem feito na criação dessa CPI. Mas, como todo jogo político, nós sabemos como funciona. Quisera eu e torceria para que, realmente, nesse país, todas as CPI fossem aceitas, fossem instaladas. Mas, quando é a favor do meu adversário, eu tenho todo o empenho. Quando é do meu correligionário, ela não serve. É esse o jogo político. E nós, que somos base de governo, temos que, às vezes, assumir o ônus de ser base do governo, ou fazer como faz agora a base do PDT, bastante elogiável, que está saindo. O político ele tem que ter honra, tem que ter ética, tem que ter coerência. Tá? Eu não assinei, sim, porque foi pedido pelo governo que pensasse, que refletisse, e tínhamos que fazer isso agora. Mas isso não significa que nós não vá lá defender que ela funcione da maneira melhor possível e com a maior ética e com a maior transparência. Muito obrigado.
Deputado Siqueira Campos, na realidade, o que a gente imagina é que não pode ter oposição irresponsável de falar que é tudo ruim, mesmo sendo bom. Não pode ter situação irresponsável de falar que é tudo bom, mesmo tendo coisa ruim. A Câmara precisa ter posição. Eu acho que hoje se assumiu uma posição perante a população do Distrito Federal. Eu gostaria de... Há expediente sobre a mesa, eu gostaria que o deputado Olair Francisco fizesse a leitura.
Senhor presidente, requerimento do deputado doutor Charles e outros. Requerização de audiência pública no dia 6 de maio de 2012, às 14 horas, na Escola Classe Vila Buritis, DF 280, quilômetro 9, setor habitacional Água Quente, para debater a criação da região administrativa de Água Quente e outros assuntos de interesse da comunidade. Esse é o requerimento, senhor presidente.
Muito obrigado. Gostaria de passar a palavra agora o meu companheiro de bloco, líder do meu bloco, o deputado Israel Batista. A palavra por 5 minutos, regimentalmente.
Muito obrigado, deputado Joy Valle. Quero cumprimentar a todos os presentes, nobres colegas parlamentares, líder do governo, deputado Vasinho de Ruri, imprensa. Quando eleito, segui um projeto, porque acreditei ser esse projeto o melhor para a minha ação política. Meu compromisso é sempre corresponder às expectativas daqueles que me elegeram. Entendo que é dever do homem público, e por isso não poderia me abster da ação, me recolher ao comodismo crítico da oposição e me promover com as crises. Queria fazer o certo, quero fazer o certo e sempre promover o bem. Hoje, a situação é adversa e deixo a base governista. É público e notório o sucesso da Secretaria de Trabalho, secretaria que apresentou e executou um projeto sistematizado para a Copa do Mundo, o Qualificopa, cujos números comprovam seu êxito. Falo de um programa que no ano passado qualificou 3 mil pessoas e que já abriu vagas para 10 mil pessoas nesse ano de 2012, tendo uma projeção de 30 mil vagas até a Copa do Mundo. Devo lembrar ainda que, em média, 25% dos qualificados do programa já saem empregados dos cursos de qualificação. Pela primeira vez, a Secretaria de Trabalho promoveu cursos para os adolescentes internados nos Centros de Ressocialização de Jovens do Distrito Federal, o CAGE, o CIAGO, o CIAP. E isso abriu uma possibilidade real de ressocialização dessas crianças e adolescentes. Foram reabertas 17 agências do trabalhador, todas funcionando com o Sistema Mais Emprego do Ministério do Trabalho, e foi inaugurada a Agência do Trabalhador da Vila Estrutural. Chegamos à beira do 1º de maio com muito orgulho por termos exercido, quando parte do governo do Distrito Federal, uma ação trabalhista, digna do Partido Democrático Trabalhista. Deixamos também em vias de lançamento, com absolutamente tudo pronto, o programa de microcrédito, cujo fundo de 68 milhões de reais servirá para pequenos empréstimos para os trabalhadores e microempresários dessa cidade, o chamado programa Prospera, do governo do Distrito Federal. Não há dúvida de que esse trabalho realizado pela Secretaria, em especial pelo meu amigo, militante tradicional, com 17 anos de PDT, o secretário Glauco Rojas, reflete o espírito do meu partido e mostra o dinamismo de nossa juventude, de nossa militância e a coerência com a nossa bandeira partidária. A Secretaria de Trabalho desenvolveu um trabalho muito importante para a cidade, resgatando as suas 3 vertentes principais de funcionamento, quais sejam a qualificação profissional do trabalhador, a intermediação da mão de obra e a oferta de microcrédito para aqueles que, ao invés de buscar um emprego, preferem abrir o seu próprio negócio, empreender e gerar empregos para as outras pessoas. Devo elogiar também a atuação do pedetista Marcos Wortmann, militante há mais de 10 anos do partido, lembrando que o secretário Glauco Rojas milita há 17 anos no mesmo partido, eu também não tive outro partido em toda a minha trajetória, e o meu amigo Marcos Wortmann, apelidado alemão desde os tempos da universidade, também jamais militou em outro partido. Devo elogiá-lo por sua atuação, pois que está avaliado entre os 3 melhores administradores desde que assumiu o cargo no início de 2011. O Lago Norte afirmou a sua condição de bairro ecológico de Brasília sob a administração do administrador Marcos Wortmann. Sigo independente, fiel ao meu partido, firme nos propósitos que norteiam o meu mandato. Afirmo, a imensa honra de ser liderado por Vossa Excelência, um cavalheiro que coloca essa casa ombreada às melhores casas de leis do mundo. A sua atuação é uma atuação nobre, honrada e digna de um estadista. Apoiarei os bons projetos desse governo. Conte comigo, deputado Vasni, toda vez que o interesse da cidade de Brasília estiver em jogo. A minha posição de independência é uma posição coerente com a postura partidária. Quero dizer que hoje de manhã ocorreu a única decisão oficial do PDT. E enquanto eu não tive essa decisão oficial, eu me mantive de acordo com a orientação anterior. Todo o burburinho ocorrido nas últimas semanas não se referia a uma decisão oficial. Mas, tendo clara a determinação de meu partido, eu preciso acatá-la. Eu acredito que o governo do Distrito Federal encontrará o seu caminho e espero que contem comigo, porque Brasília precisa disso. Eu quero dizer que me sinto muito honrado, porque na minha participação no governo do Distrito Federal, eu cumpri rigorosamente com os meus deveres, resgatando a missão das duas estruturas a nós confiadas. Apesar de entenderem alguns que o caráter da minha decisão de participar do governo era pessoal, eu quero dizer que eu jamais tomei qualquer atitude sem a deliberação expressa do meu partido. E se estive no governo, foi por uma decisão da Assembleia do meu partido, que está documentada, digitalizada e filmada. E agora que saio da base governista, não para fazer oposição irresponsável, de forma alguma, eu sei o compromisso que eu tenho com essa cidade. Agora que saio, saio também amparado por uma decisão do meu partido, documentada e oficial. Eu concedo a parte ao nobre deputado Agaciel Maia.
Deputado Israel, professor Israel Batista, é lamentável essa posição do PDT de tolher o governo do Distrito Federal de um dos principais quadros da nossa Câmara Legislativa, da base do governo, que é Vossa Excelência, o professor universitário, apesar de ser um dos mais jovens aqui da Câmara, mas um dos mais brilhantes, dos mais competentes, de um dinamismo impressionante, à disposição juventude. Junto com você, você soube escolher tanto o administrador do Lago Norte, que é, como você mesmo disse, está entre os melhores administradores, o doutor Glauco, na Secretaria do Trabalho, tem feito um brilhante trabalho. Então, essa parte sadia do PDT ser excluída do governo por uma imposição partidária, uma ditadura partidária, é que às vezes faz uma grande interrogação na cabeça do eleitor. Porque se nós temos o ministro Paulo Roberto, do PDT, no Ministério do Trabalho, aliado do PT, e esse mesmo PDT, por que não impõe que esse ministro saia da base do governo? Quer dizer, sempre a corda quebrando do lado mais fraco. Então, ninguém imponha que o ministro do Trabalho seja aliado do PT a nível nacional. Mas aqui um deputado distrital, um administrador, um secretário tem que sair por uma imposição partidária. Então, eu acho que deveria nessa... É lógico que essa... É muito difícil entender a cabeça do eleitor, entender isso, como é que, a nível do GDF, o PDT sai do governo PT e, a nível nacional, a nível de praticamente de todos os estados que eu conheço, as pessoas que eu tenho um relacionamento do PDT em praticamente todos os estados são aliados do PT. E seria em Brasília, logo que tem um excelente deputado distrital, que tem um excelente secretário de trabalho, que tem um grande administrador do Lago Norte, que tem que ser extirpado. É a punição pela competência? Quer dizer, é um oportunismo político do momento, está certo? O governador Agnello está passando todas essas dificuldades, Brasília como um todo, a gente vem patinando, a sensação é que a gente está numa esteira dessas de academia, que você anda, 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 cansa e você não consegue sair do lugar? É porque as coisas estão ruins, que tem que... como dizia o poeta, são aves de arribação, né? Se as coisas estão boas, eles vêm, se as coisas estão ruins, eles vão. Então, é lamentável, principalmente, para Brasília, essa saída do PDT do governo. Não pelo simples fato de ter um partido que era aliado da base do governo estar saindo do governo, porque também se fosse um partido que não tivesse um quadro de recursos humanos competentes, como é o caso que nós citamos aqui, tudo bem. Mas será se é logo um dos melhores quadros, as pessoas que estão se destacando a nível de eficiência e eficácia dentro do governo, que vai ser logo exatamente essas pessoas que vão ser excluídas? Eu acho que é ruim, tá certo, para o Partido Trabalhista Brasileiro, Democrático Brasileiro, que aparenta um oportunismo, porque as coisas estão tumultuadas a nível do governo do Distrito Federal, e é ruim para a população de Brasília, porque perde esses quadros que demonstram total competência. E o que o povo quer é administrador competente, é deputado trabalhador, é deputado competente. Então, nós ficamos tristes, tá certo, por essa saída de Vossa Excelência e tanto do administrador do Lago como do nosso secretário de trabalho da base do governo. É isso que eu tinha a dizer.
Deputado Siqueira Campos.
Obrigado, deputado. O que eu fico triste, deputado, eu acho que a sociedade inteira fica, todos os cidadãos de Brasília, todos os eleitores, é perder no quadro do governo do Distrito Federal um quadro tão competente politicamente como é o PDT. E não é o PDT partido, é o PDT composto de pessoas como você, né? Um excelente deputado, qualificado, atuante, né? Íntegro, ético. Né? Tenho certeza que vai fazer falta ao governo. Eu queria que essa reforma política acontecesse para acabar essa quantidade de partido, para que realmente as coisas fossem mais coerentes e o eleitor e o cidadão pudessem fazer as suas opções com mais coerência, para que depois não perdesse aqueles nos quais ele escolheu para representar, né, de localização. Né. O deputado Agaciel cita muito bem, o PDT é aliado do PT no governo federal, deixa todos os seus quadros federais e aqui momentaneamente sai uma decisão federal, qual o interesse? Umas eleições de 2014 que antecipamos, sei que essa não é a sua intenção, mas o eleitor do Distrito Federal, todos os cidadãos do Distrito Federal, vai sentir realmente a sua saída. Sei da sua coerência, sei que vai continuar contribuindo com o governo, porque o político que elege, quer seja para fazer oposição ou estar numa base de governo, ele elege muito mais, ele é eleito muito mais, porque ele se propôs a fazer um trabalho para a sociedade. E o trabalho para a sociedade é fazer oposição, às vezes responsável, apontando os defeitos e apontando, às vezes, as soluções. Como também é obrigação daqueles que escolhem a situação para fazer a sua política. Deputado, muito obrigado.
Deputado Israel, eu gostaria de...
Poderia passar a parte para a deputada Arlete? Agora. Desculpa, presidente.
Deputado Israel, eu quero lamentar profundamente a decisão do PDT, do Distrito Federal, mas eu tenho uma convicção absoluta de que as causas que nos uniram vão continuar nos unindo. Não vai ser isso que vai separar a militância do PDT das nossas causas comuns. E bem disse o deputado Siqueira Campos que o Brasil está a exigir uma reforma política. Porque, dentre as vantagens da reforma política que se está trabalhando, e que eu tenho lamentavelmente, a sensação de que ela não será aprovada da maneira como nós gostaríamos, uma das coisas que, das quais a política brasileira precisa se libertar é justamente das vaidades pessoais. Eu sei que a decisão tomada pelo PDT-DF com relação à saída do governo do Distrito Federal tem muito a ver com as disputas pessoais, muito mais do que do conteúdo político de que o PDT devesse continuar à frente da secretaria e da administração regional do Lago Norte. Então, eu lamento essa decisão. Eu sei das disputas internas que, às vezes, levam a esse tipo de situação, mas eu tenho a convicção, como o senhor já disse aqui ao deputado Vasni de Rouri, continuaremos juntos em muitas causas, porque são essas causas que nos uniram e são elas que vão continuar nos unindo. Muito obrigada.
Deputado Joivalho, presidente.
Deputado Israel, líder do meu bloco, minha preocupação é e amanhã. Quando se toma uma atitude sem planejamento, e eu tenho falado disso desde quando entrei nessa casa, porque sou pessoa dessa área, eu acho que é uma atitude que muito mais traz prejuízo ao cidadão, que é o verdadeiro interessado nesse processo, do que qualquer prejuízo às pessoas que a tomaram. Quando nós trabalhamos por esse governo, ainda na eleição, buscando repercutir o legado que o presidente Lula fez no país, na nossa capital, as pessoas votaram com essa esperança desse novo caminho, que a gente pudesse reproduzir aqui o sucesso, a seriedade e a aliança que fez com que o presidente Lula fizesse esse grande trabalho no nosso país. Logicamente, nós não temos tido sucesso, o nosso governo não tem tido esse sucesso no sentido de conseguirmos trabalhar e mostrar essa produtividade para o processo. Agora, veja bem, nós estamos rompendo muitas coisas ruins que aconteceram no passado. E a saída agora não pode ser desmantelar esse governo em nome de um 2014 que virá, em nome de um futuro governo que começará em 2015 e que começará a atuar em 2016. E esses 4 anos, o que faremos com a população de Brasília? Com que responsabilidade nós vamos olhar no olho do cidadão que vai esperar 4 anos lá para frente? Então, nós não queremos uma volta ao passado. Definitivamente não queremos. Nós queremos um novo caminho por um campo progressista que se uniu em nome de criá-lo em 2010. Essa é a responsabilidade que nós esperamos dos nossos líderes, dos nossos partidos, que consigamos construir uma Brasília de um novo caminho sem nenhum retorno ao passado, porque o passado nosso não é nenhum tipo de exemplo para que possamos construir o futuro. Então, eu imagino que essa saída que nós precisamos procurar, independente de base de governo, de sustentação ou não, é uma saída conjunta do nosso campo. É uma saída onde nós possamos ter esses quadros como o senhor, quadros jovens, competentes, apaixonados pelo que fazem, sérios, honestos, éticos, que nenhum governo quer perder. Nenhum governo quer perder e nenhuma população quer perder, principalmente na extensão do trabalho que o PDT fazia frente à administração do Lago Norte. E o senhor sabe da minha parceria, do meu trabalho junto com o Marcos Wortmann na questão ambiental no Lago Norte e frente à Secretaria de Trabalho, estruturando todo um processo para que a população tivesse esse trabalho, esse resultado dessa secretaria. E nesta ruptura, nesta energia perdida nessa ruptura, infelizmente, quem vai sofrer é o cidadão. Infelizmente, quem mais sofre é o cidadão. E essas pessoas, em nome de um futuro, esquecem a construção coletiva que precisa ser feita. Eu sou uma pessoa de campo, do campo, e quero estar à sua disposição, à disposição dos companheiros Marcos, do Glauco, para que nós possamos continuar fazendo esse trabalho apaixonado por essa cidade. Hoje, na solenidade da UNB, vimos a vontade do cidadão de que essas coisas funcionem, de que o governo funcione, de que segurança funcione. Certamente fiscalizamos e fiscalizaremos e estamos fazendo esse papel nessa casa, resgatando todo esse processo da fiscalização desta casa, e hoje é uma prova de que podemos ter a independência necessária, independente de sermos base ou oposição. Então, deputado, tenha todo o meu apoio, e eu gostaria que as pessoas que tomaram essa atitude, que forçaram essa atitude, pudessem botar a mão na consciência, entendendo que quem não pode perder nisso é o cidadão.
Agradeço aos apartes, ao tempo em que concedo a parte ao líder Vasni.
Deputado Israel, eu queria agradecer as considerações que Vossa Excelência fez à minha pessoa. E, sem dúvida, a deputada Arlete foi muito clara, nós continuaremos no mesmo fronte. O senhor pode ter certeza, no fronte do bem, no fronte para valorizar a cidade, no fronte de resgatar Brasília. Acho que o deputado Joey também foi extremamente feliz. O senhor vai ter a minha parceria em todo sentido e pode ficar absolutamente à vontade de puxar a minha orelha. O puxão de orelha de pessoas como o senhor, para mim, é um aprendizado, principalmente a sua juventude, a sua insatisfação, as suas inquietações permitirão que a gente seja estimulado a nos nutrir, nos alimentar dessa paixão, dessa maneira diferente de ver a coisa. Mas Vossa Excelência pode ter absoluta clareza da minha atenção, do meu respeito por toda a trajetória que tenho acompanhado Vossa Excelência, como também a esses dois outros colegas que se encontram na mesa, deputado João e deputado Cláudio, e em nada altera as posições políticas que vocês têm enfrentado com relação ao nosso trabalho aqui na casa.
Questão de ordem, deputado.
Pois não, deputado Cláudio.
Primeiro, salientar que Vossa Excelência continua e continuará como nosso líder. Isso, para mim, é definitivo. É lógico que a gente tem que conversar com o bloco, mas, para mim, isso é bem claro. Eu quero dizer que decisões interna corporis dos partidos é difícil a gente fazer um julgamento. Mas eu não posso deixar aqui de lamentar essa saída, sobretudo da maneira como aparenta ser, onde há uma antecipação de um debate eleitoral. O deputado Joey foi muito feliz quando ele disse que Brasília não quer, não suporta e não merece ficar com essa crise esticada durante tanto tempo. Então, Vossa Excelência, o Partido Democrático Trabalhista, que trabalhou na construção deste campo, que foi vencedor, eu tenho que lamentar essa saída de uma maneira tão abrupta. Porque se erros existem, e nós sabemos que existem, eles devem ser corrigidos ao longo deste árduo caminho que temos para resgatar a credibilidade desta capital. Não será, na minha opinião, no abandono, na saída, simplesmente para se poder criticar, até porque eu sou testemunha que Vossa Excelência, quando teve que criticar, sobretudo na área que Vossa Excelência domina tão bem, que é a parte da educação, Vossa Excelência fez uso dessa palavra, desta tribuna, para criticar, para cobrar, para exigir. E em nenhum momento foi tolhido de Vossa Excelência o direito de se expressar e fazer essa cobrança. Então, não vejo o motivo para que, de uma maneira como foi colocada, a retirada do partido e, principalmente, Vossa Excelência, dos quadros, das fileiras desta base. Eu creio que nós temos um árduo trabalho pela frente, mas a demonstração que a gente tem dado, que esta casa, que essa legislatura procura dar, com certeza apresentará um novo norte para o nosso trabalho. Faço minha as palavras da deputada Arlete, quando disse que nossos pontos em comum permanecem. Nossos pontos em comum permanecendo, não vejo motivo nenhum para que a gente venha a perder vossa liderança ou a participação de Vossa Excelência no nosso bloco. Temos muito orgulho e permanecemos orgulhosos de vossa liderança e sabemos que assim continuará. Eu só espero que, neste momento em que nós temos tantas dificuldades, continuamos com dificuldades que se arrastam desde 2009, ou, se formos fazer uma análise, um olhar mais profundo, essa crise institucional se arrasta de muitos anos, diria até de décadas. Neste momento, eu acredito que a gente tem que se unir forças num olhar sobre Brasília, sobre o Distrito Federal, para que a população possa voltar a sorrir, a ter tranquilidade. E esta é a nossa batalha, a nossa luta, que eu tenho certeza que Vossa Excelência continuará nessas fileiras. Obrigado.
Deputado Cláudio Abrantes, deputados que me apartearam, concedo a parte ao nobre presidente da Comissão de Educação e Saúde.
Deputado Israel, fiz questão de ficar em plenário até este momento para reiterar o carinho, o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, para aqui publicamente reconhecer o trabalho que Vossa Excelência tem feito nessa casa, não só como membro efetivo da Comissão de Educação, Saúde e Cultura dessa casa, mas como parlamentar exemplar. Um parlamentar que tem um compromisso não só com a bandeira da educação, mas com a bandeira do social, e principalmente com essa visão ampla que Vossa Excelência adquiriu no dia a dia, através dos estudos, através da vivência prática, e principalmente dos dons que Deus te deu. Eu sei o que passa no teu coração, eu sei a aflição que está no seu coração, porque não é o caminho que Vossa Excelência decidiu escolher. Eu sei porque eu fui eleito pelo PSDB, e logo cheguei a essa casa, não por imposição do presidente do partido, Márcio Machado, mas por imposição de algumas pessoas, e por uma questão de ética, não vou citar nome, da executiva local do PSDB, queriam colocar palavras na minha boca, queriam me impor uma atitude, um comportamento que não condizia com o meu perfil ou com o meu pensamento, o que eu acho que eu devo fazer. E simplesmente queriam ditar regras para o meu mandato e para a minha vida cotidiana aqui nessa casa. E eu não aceitei. Até o momento que eu tive a oportunidade de sair do partido e para o PSD, onde me deu a liberdade de ser oposição, de ser base. E nessa oportunidade de mudança de partido, eu escolhi para dar a minha contribuição para o crescimento e desenvolvimento de Brasília. Assim estou até o presente momento. Não sei até quando estarei, porque não depende só de mim, depende também do governo, até quando o governo quiser, e até quando eu confiar no governo, e até o presente momento eu confio no governo e na pessoa do governador Agnello. Conforme eu acabei de reiterar na nossa reunião, em que participamos ali na presidência. Mas não é a maneira correta de se fazer política. Era preciso, não só eu, como Vossa Excelência, ter a liberdade de escolher o caminho, de ter a decisão de como se comportar, de como votar, de qual caminho percorrer. Porque nós fomos eleitos por uma grande maioria, e essa grande maioria que nos elegeu deputado distrital, nem todos... quantos votos Vossa Excelência teve?
Cerca de 11.500.
11.500 votos. As 11.500 pessoas votaram em Vossa Excelência, com certeza... Não foram as 11.500 pessoas votadas no mesmo candidato a deputado federal que Vossa Excelência votou. Não foram as 11.500 pessoas votadas no mesmo senador que Vossa Excelência votou. E nem tampouco no mesmo candidato à presidência da República. O voto é o mais diverso, porque nós temos esse direito, vivemos essa liberdade. Então era preciso que nós tivéssemos também essa liberdade. Mas, infelizmente, não, as regras do jogo não são essas. Infelizmente, não, isso não acontece. Então, eu sei que Vossa Excelência está participando, mas sei que Vossa Excelência é um homem de caráter, é um homem de idoneidade e, acima de tudo, de responsabilidade. Eu sei que todos os projetos chegaram nessa casa, Vossa Excelência sempre agirá com essa coerência, com a responsabilidade para a sociedade de Brasília, para com o seu eleitor e para com as pessoas que confiaram este mandato. É claro que o governo pede, porque quando a gente fala base de apoio, não é só a questão do voto, aí entra a sua pessoa. Aí entra a sua imagem, aí entra o seu público, aí entra o seu eleitorado, que conta muito, pesa muito para a base de apoio do governador Agnello. Eu sei que o governador Agnello lutou até a última hora para ter Vossa Excelência somando junto conosco. Mas se isso não é possível, eu tenho certeza também que o governador vai reiterar essa sua postura e, principalmente, tudo que o senhor fez pelo governo até o dia de hoje. Conte com o meu apreço, conte com o meu carinho e, principalmente, conte com a minha amizade.
Muito obrigado, deputado Washington. Eu quero agradecer a todos os que me apartearam, quero agradecer as palavras elogiosas, quero dizer que uma decisão partidária tomada formalmente deve ser imediatamente acatada, essa é a regra do meu partido, o PDT, o único partido em que militei até hoje. Eu me sinto muito honrado de ser um seguidor de Leonel Brizola, que completaria 90 anos hoje. As causas que nos unem, deputada Arlete Sampaio, são muito maiores do que essas ventanias da política. Essas, sim, nos norteiam. São as nossas bandeiras. Deixamos a Secretaria de Trabalho e a administração do Lago Norte muito bem organizadas. Eu tenho certeza que o governador saberá tomar uma decisão sobre a ocupação desses espaços para não prejudicar a população. Os três projetos fundamentais da Secretaria de Trabalho estão completamente encaminhados. A intermediação de mão de obra, a qualificação profissional e a oferta de crédito para os pequenos empreendedores. Tudo isso está absolutamente organizado, rigorosamente, porque assim exijo de quaisquer pessoas que usem do meu nome ou que sejam indicadas por mim. Gostaria também de agradecer aos meus amigos de bloco pelo apoio dado, pelas palavras de carinho que me confortaram durante toda essa semana, dizer que, realmente, mesmo sendo governista, deputado Cláudio Abrantes, eu sempre falei o que eu pensava e nunca fui tolhido por causa disso, jamais. Quero agradecer aos meus amigos deputados, que sempre têm me oferecido muito apoio nos momentos difíceis, que me tratam como caçula que sou, embora não passem a mão na minha cabeça, sempre estão dispostos a me orientar, a me dar bons conselhos, e eu quero agradecer a todos.
Obrigado, deputado Israel. Tenho certeza absoluta que você vai, a senhora continuará fazendo um grande trabalho nessa casa. Queria dizer que tem expediente sobre a mesa, peço ao deputado Cláudio Abrantes que faça a leitura, que está secretariando nesse momento.
Indicação de autoria da deputada Arlete Sampaio, que sugere ao excelentíssimo senhor secretário de Estado de Habitação, Regularização e Desenvolvimento Urbano, a regularização da quadra 12 do bairro Morro Azul, de São Sebastião, RA 14, no âmbito da atualização do Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Projeto de lei de autoria dos deputados Eliana Pedrosa, Robério Negreiros e Siqueira Campos, que dispõem sobre a obrigatoriedade de inscrição no Cadastro Fiscal do Distrito Federal de empresas prestadoras de serviços na forma que especifica. E mensagem de número 123 de 2012 do Poder Executivo, que submete à deliberação da Câmara Legislativa do Distrito Federal projeto de lei complementar que altera a lei complementar número 766 de junho de 2008, dispondo sobre o uso e ocupação do solo no comércio local sul do setor de habitações coletivas sul, SHCS, da região administrativa de Brasília, RA1, e da outras providências. São esses os expedientes, senhor presidente.
Ok. Eu queria só fazer um minuto, por favor, deputado. Só fazer um convite a todos que estão ouvindo nos gabinetes. O presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal e grão-mestre da Ordem do Mérito Legislativo, deputado Patrício, tem a honra de convidar para a solenidade de entrega da Medalha da Ordem do Mérito Legislativo do Distrito Federal a realizar-se no dia 25 de abril de 2012, às 10 horas, na Praça do Servidor da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Questão de ordem do deputado Vasni de Rouri.
Senhor presidente, eu gostaria de lamentar a perda de quórum, até porque eu suspeitava que isso iria acontecer, e esse era o meu anseio de ter iniciado logo a apreciação, porque os deputados estavam chegando enquanto pudéssemos estar apreciando os projetos, naturalmente teriam acelerado. Quero registrar a minha preocupação, porque o projeto do Puxadinho, chamado Projeto do Puxadinho, é uma matéria difícil, que, se não apreciarmos, seguindo as próprias orientações do deputado Rony, que conhece bastante a matéria, que se esperarmos vencer a prorrogação do prazo, nós naturalmente entraremos num vácuo que poderá gerar uma nova arguição de inconstitucionalidade de uma nova lei. Portanto, eu quero aqui lamentar, até porque eu pensava que hoje iríamos articular as comissões para, em caráter de urgência, apreciar esse projeto. Porque esse projeto deverá, se quisermos que a cidade não sofra, ser apreciada até quinta-feira. Porque, se não me falha a memória, o início da próxima semana esgota-se o prazo de aplicação da referida lei.
Perfeitamente, deputado Vasnil. O senhor viu aqui o nosso trabalho pedindo, convocando os deputados para que houvesse a votação, mas os mesmos têm a liberdade de fazer seus comentários. Bom, não havendo mais quórum para discussão, declaro encerrada esta sessão.